Christian.
Que voz é essa?
Eu sou youtuber. Eu tenho que falar, vou fazer mó de idiota.
Assustador. Esse react vai ser bem especial, porque ensino, ele voltou pra gente.
Com o tempo paradão. Não paradão, paradão. Ele tava lançando algumas coisas menores no canal dele lá.
Tava viajando também.
Tava viajando.
Novas referências.
Mas eram coisinhas bem pequenas, sem tanta divulgação, sem tanta... Sem aquela antecipação da estreia, aquela coisa de ficar, ah, galera, já tá, vai ter, em Paris, só lançava assim do nada e pronto. Bom, esse, o nome desse clipe aí se chama Eminência Parda, é o primeiro clipe e música que ele lançou do álbum novo, que até então não saiu ainda. É muito interessante porque ele fez participação com o Gé Santiago, que ele fez participação lá, né? Ele teve a participação do Gé Santiago, que é um trapper bem novíssimo, dos mais novinhos aí. Estão chegando aí, isso é muito maneiro. Ver o Emicida dando esse espaço, cara.
É verdade.
Vai, vamos ver. Mas antes disso, eu quero que você dê like no vídeo. Por quê? Porque você quer, você tem dedo, você vai dar like. Ah, mas eu não gostei, não sei se eu vou gostar ainda. Isso não importa, ninguém liga pra você se você gostou. A gente só quer que você aperta o botão, por favor, tá? E se inscreve no canal. Ah, mas eu nem conheço vocês, não sei se eu vou gostar do canal. Se inscreve, cara, e se não gostar desse vídeo, vai ter outros que você talvez goste. Se você tiver uns 3 vídeos e não gostar, aí você se inscreve também, né? Que aí também eu também não ia ficar. Pô, várias vezes que eu não gosto, também não ia querer. Aí tu... sai. Mas aí primeiro se inscreve, depois tu desinscreve. Entendeu? Né?
É.
Ou então, se não quiser, também fecha o vídeo e vai embora também, cara. A vida é sua. A gente também não tá aqui pra obrigar ninguém a nada. Mas é, ia ser verdade. Legal se você ficasse aí. Né?
É.
Show. Nesse react a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos testar um negócio aqui. Eu vou assistir tudo primeiro. E aí, depois que eu assistir tudo, eu vou falar. A gente vai conversar e vai falar sobre vários pontos aí. Beleza? Agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte. O moço tocou no estômago já.
Ele faz isso com a gente, né? Ele faz isso com a gente.
Caraca, Jéssica.
Bom, agressivo, como é mesmo, né? As coisas são bem agressivas, embora não pareça. Uma coisa que eu gostei muito foi que a gente viu vários racismos. E é uma coisa importante, porque as pessoas não se dão conta que várias situações são racismo. Não é só você chegar e chamar uma pessoa de macaco, de preto, né? Acusá-la de alguma coisa que ela não fez. Tem vários, como a questão da sexualização da mulher negra, né? A animalização dessas pessoas e a associação dessas pessoas a questão da servidão também, né? Apareceu ali de uma forma muito clara e espalhada, né? Porque é isso, a pessoa branca não é uma pessoa, são várias pessoas. E essas pessoas, elas têm a construção delas, cada uma de uma forma diferente. Então, elas meio que praticam isso de formas diferentes, né? E no final, tem ali as vias de fato, que é pior, né? Policiais não aparecem, mas a gente vê as luzes. Aquelas luzes que são tão... Eu conheço essas luzes, todo mundo conhece essas luzes.
Não, todo mundo não, né? Eita... pensar um pouco aqui.
Acho engraçado, porque quando eles estavam felizes dentro do carro, eu já fiquei tensa. Que era assim, normal, vamos comemorar, assim, eu já tava tensa, já tava pensando, eu tava esperando uma desgraça.
Então, mas é aquela parada de... Não, tudo bem que assim, foi tudo construído, o clima foi construído, porque teve um silêncio meio estranho dentro do carro, e aí ele falou, não, essa noite a gente vai pro lugar, e aí tu vê que essa tensão, ela vai sendo construída mesmo, e os sorrisos são aqueles sorrisos meio nervosos, assim, meio sabe qual é? Então, assim, mérito demais a direção desse clipe, ao fotógrafo, aos atores também, é claro. Então, muito mérito nessa construção dessa tensão que foi perfeita. A gente consegue sentir mesmo que vai dar ruim. E a gente começa o clipe sem saber qual é pra onde vai essa música, sem saber sobre o que é a música. E ele teve uma onda de lançar uns clipes que eram mais de boa, assim, no último álbum dele, né? Teve uns mais legaisinhos, assim, mais pra cima, sem ser tão forte. E aí, então, a gente realmente não sabia o que esperar. E aí, a gente...
Uma coisa que eu acho legal é que ele se coloca como espectador, que nem a gente.
Sim.
Ele, na verdade, ele é o narrador, né, das histórias. Eu acho isso legal.
Sim, aquele clipe lá que, famosão dele lá, eu esqueci até o nome da música. Que
o pessoal faz a revolução lá da casa.
Faz a revolução dentro da casa.
É, ele
exatamente
também.
Assim, é a mesma pegada. É. Talvez ele tenha justamente repetido esse formato aí, porque fez sucesso. Pra mim, aquele clipe é o meu favorito dele, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na letra aqui, vai.
É uma letra bem grande, né? Fala de catedrais e do Atlântico.
É, ele se afasta bastante e aí você vê tudo grande demais. Nessa primeira estrofe aqui, ele usa bastante da hipérbole, né? Ele manda um tipo, meu cântico fez do Atlântico, um detalhe quântico. Tipo, o Atlântico é um... esse ano todo, ele fez um detalhe quântico, ou seja, um outro nível de medição de tamanho, né? E depois ele diz, era um nada, hoje eu guardo o infinito. Ele vai, tipo, vai de nada ao infinito, na mesma linha. Me sinto, tipo, a invenção do zero. E aí, ou seja, ele usa bastante dessa grandiosidade toda, sem se referir nele mesmo. E no final ele diz, sou convencido? Não, sou convincente. Aí, vê na rua o que as rimas fizeram. E todo esse discurso me lembra muito do trap, porque o rap, ele já sempre teve essa essência de dizer que, ah, eu sou o cara, eu sou sinistro, eu sou o rei da rua, e tipo, e tem 10 caras no mesmo clipe, todos eles dizendo que é o rei da rua, isso não faz muito sentido, tá ligado? E todos eles um concordando com ele, é mesmo, tu é o rei, ah, você também é o rei, como assim, o rei, né? Só um... Tá, a gente, o rap tem muito disso, mas o trap, ele leva isso a outro nível. Tanto que muita gente diz que o trap, ele não tem letra, ele não é tão político quanto o rap, porque ele não fala das mesmas questões, ele não fica dizendo, ah, foda-se a polícia, o tempo todo, tal. Alguns até falam, mas não é tão político assim, não tem um discurso tão detalhado, digamos assim, né? O trap, ele é muito mais repetitivo, muito menor também, o tamanho das músicas, tá? Então, assim, por que eu tô falando? Porque tem o Gé Santiago na música, e toda o instrumental, todo o arranjo, ele foi feito muito parecido com o trap, muito influência de trap ali, obviamente. Então,
eu achei esse clipe muito forte. Eu tô me sentindo pessoalmente desestruturada.
Tô um pouco.
Por esse clipe, porque não só o fato dele mostrar as várias faces do racismo e os olhares, os comportamentos das pessoas. Como você falou, a construção dele. Porque você sente uma diferença de dimensão pra real da imaginação das pessoas. Tudo muito escuro, o vermelho, o azul fechado. Uhum. Isso é uma coisa que, assim, deu muita tensão. Me remeteu um pouco a filmes de terror. Aquela aura de pesadelo. Que é exatamente como a gente se sente em algumas situações. Parece que você tá vivendo um pesadelo, principalmente aqui no Brasil, onde o racismo, ele é velado. Então, assim, você, mesmo você sendo uma pessoa negra, consciente e que, sabe, tem um monte de informação, em alguns momentos a gente se pega em dúvida. E quando você fica em dúvida, é a hora do pesadelo, porque aí você se sente sozinho dentro dessa narrativa de que, talvez não seja isso, mas eu senti isso, e o que que eu faço com isso agora? Entendeu?
E é complicado que você se sente afetado por isso, e são eventos recorrentes, acontecem em vários momentos da vida, porque se fosse uma vez só, acontecer uma vez só, a gente não ia ligar, a gente ia falar, nossa, que estranho aquele negócio, né? Mas beleza, nunca mais aconteceu, nunca aconteceu antes, nunca mais vai acontecer de novo, você só fica de boa, não é? São coisas que a gente vem passando direto, e aí a gente se sente, putz, como é que eu vou falar sobre isso com uma outra pessoa que não é igual a mim, que não passa por essas coisas, e ela vai dizer, tipo, ah, mas não liga assim não, tem gente no mundo que é assim mesmo, ah, o mundo é idiota assim mesmo.
Ou nem foi isso.
Ou nada a ver, de repente.
Você só tá chateado.
Exatamente, você que entendeu assim, mas nem era, e tu fica, será? Mano, sei lá, são situações que a gente, que não tem como a gente dizer exatamente, mas a gente sabe, porque a gente vê aquela expressão. Tipo, aquela expressão daquela menina na mesa, assim, que ela...
Todos eles.
Mano.
Foi perfeito.
Não, assim, mas essa foi a primeira, né? Assim, que, tipo, a primeira que focou bastante. Teve o do cara lá com a taça de vinho que deu aquela olhadinha assim e tal, mas até aí uma olhada ainda não é nada. Mas aquela expressão daquela menina assim, velho, eu já vi tantas vezes na minha vida essa expressão, velho, que acho que eu fiquei um pouco assim, porque, infelizmente, eu trabalhei bastante e tal. Gente, eu não trabalho mais carteira assinada, mas já trabalhei prestei bastante serviço pra uma galera, uma outra casa social e pá. E aí você passa por essas paradas, você sabe que você, ali naquele lugar, você não parece com ninguém que tá ali curtindo o lazer e nem com ninguém que tá ali em posição de poder. Você só parece com as pessoas que estão ali pra servir, pra ser os mais rasos ali na cadeia ali de comando. Então, é meio que usa um uniforme. Você tem a pele preta em vários lugares, e aí você tem um uniforme. Eu não tô dizendo isso porque, tipo, ali em algum lugar. Não, porque eu passei muitos anos trabalhando, cara, de carteira assinada e servindo essas pessoas. Restaurantes como esse aí, que a gente vê no cinema, eu já trabalhei num restaurante nesse nível aí como garçom. Como comi, na verdade, dante de garçom, né, tal. Mas aí, mais ou menos a mesma coisa. anota o pedido, o outro busca o pedido e traz na mesa e tal. Mas volta e meia a gente acaba invertendo pra funcionar melhor ali no dia a dia. Mas é isso. E aí, e é um tipo de lugar que, embora eu possa frequentar, se for levar em conta quanto é, quanto custa pra ir, hoje eu posso ir, mas eu só não vou. E aí, tipo, por que que eu não vou? Porque eu sei que lá, não, meio que dentro da minha cabeça, eu não me sinto à vontade lá, porque não é meu lugar. Eu não via pessoas iguais a mim frequentando lá, cara. A gente não vê.
Além da gente não ver, as outras pessoas também não veem, né?
Não veem.
E aí, a gente, num lugar desse, é a novidade. É um negócio, assim, que o olhar, às vezes, é curioso, sabe?
Ainda
tipo,
tem isso.
Ah, meu Deus, olha esse cabelo. Eu nunca vi um cabelo desse de perto. É a impressão que eu tenho.
Exatamente.
De, ah, nossa, parece, sabe, eu me sinto uma girafa.
Aí fica pensando, pô...
Eu nunca vi uma girafa, aí vi uma girafa, aí vem...
Exatamente. Eu fico pensando, pô, será que é artista? Porque, pô, peraí, um cara preto pra estar aqui deve ser jogador, deve ser algum cantor aí, algum artista. E é muito chato ter que ficar falando disso, velho. Que insuportável falar disso. De verdade, assim, eu não gosto, não quero, tá? Mas eu também não queria ver, por exemplo, alguns clientes lá desse restaurante onde eu trabalhava dizendo que queria trocar de garçom, porque não queria ser atendido por um garçom negro. Eu não queria também. Não foi comigo, foi com um amigo meu, que também é negro. E eu lembro que ele ficou muito triste, ficou muito mal. E daí ele, putz, naquele dia, aquele dia acabou pra ele. E a gente queria, pô, mano, pô, não liga pra isso não, pá, infelizmente. A gente quer aquela coisa que você tenta falar pra poder consolar a pessoa, mas, velho, isso quebra alguém, mano. Alguém olhar pra você e falar que, não, eu não quero ser atendido por esse cara. Troca aí, puxa um outro, ele é muito, sabe, não gosto. Assim, tá ligado? E aí você vai fazer o quê? Pra essa pessoa, você vai expulsar do restaurante? Você não vai. Você vai mandar outro garçom ir lá e servir ele. Todas as regalias que ele merece, que é o que aconteceu no dia.
O cliente é uma pessoa, né? As pessoas que estão servindo são peças.
Exatamente.
Só podem ser trocadas.
E tipo, mano, isso não acontece com outras pessoas, então é isso. E é extremamente desconfortável pra pessoas brancas ouvirem isso. Extremamente desconfortável, porque elas se parecem com as pessoas que fazem isso ativamente, que são idiotas nesse nível. Elas são iguais, então elas têm medo, muito medo de ser confundida com essas pessoas. Então se a gente começa a falar disso, as pessoas falam, ah, de novo ele com esse papo. É uma culpa... sem ter feito nada em várias vezes, que impossibilita o diálogo.
Outra coisa que eu gostei muito da letra é que ele trouxe a autoafirmação usando outras palavras. Ele diz o quanto ele é grande sem dizer que ele é grande, fazendo a comparação dele com, né, o jeito que ele chegou no Atlântico, a questão da catedral. Isso eu gostei bastante porque é uma coisa que enjoa. Assim, eu adoro a questão da autoafirmação no rap. Eu acho que isso é fundamental, é o espírito do rap, é o que fez o rap chegar a ser do tamanho que é agora, aumentou. Diante de outros ritmos, assim, é uma coisa que enjoa. Eu enjoo.
Autoafirmação?
O jeito que o pessoal coloca autoafirmação, como você tava falando, tipo, eu sou o rei da rua.
Eu tenho muito dinheiro,
e vem rimar comigo pra você ver o que eu vou fazer com você, essas coisas, enjoo. Então, você vê uma narrativa, assim, mais poética, é uma outra forma, um outro olhar.
É um alívio, né?
É um alívio, sim. E é uma coisa, sei lá, eu gosto muito de poesia, né? E o rap é poesia. Só que essa poesia parece mais a poesia mais clássica, mesmo dentro de um rap.
Uhum.
E faz também um...
Parece Tupac.
Sim, e é legal também ver como que essa suavidade, ela se contrapõe ao ritmo, né? Que você vê, sonoramente a música é bem agressiva, mas a letra, ela...
A intensidade dela vai aumentando, assim,
ela,
né?
Flui de uma forma mais... Sei lá, eu imagino isso escrito num bilhete, num guardanapo. Sabe? Uma coisa assim, bem...
Uma imaginação boa, mas digamos que fértil.
Uma coisa bem, assim, suave, bem legal.
Ah, uma coisa que eu quero voltar aqui pro início do clipe, início mesmo, eu comentei sobre a fonte ali, né? Aquela fonte ela é icônica demais. Inclusive, tem uma thread de um colega meu lá no Twitter. Vou colocar o link aí na descrição pra vocês lerem, pra vocês entenderem de onde veio aquela fonte. Aquela fonte que foi usada naquele filme Infiltrado na Clã, né? E aí é uma fonte muito icônica, foi usada naquele filme lá do The Right People.
Verdade. O The Get Down usou também,
cara,
né?
É uma, assim, basicamente é uma fonte
todo
negra.
Todo mundo odeia Chris também?
E, putz, agora bateu a dúvida aí.
Eu acho que sim. É verdade.
Bom, é uma fonte que explicitamente ela quer dizer, esse material aqui, ele foi feito de negros para negros. É isso que quer dizer?
É uma mensagem.
É uma mensagem. Essa fonte aí é uma marca, assim, entendeu? Vão ler a thread lá do Baguinho. Vocês eles vão entender muito melhor. Se eu vou falar aqui, eu vou só falar o que ele já falou e, pô, pra quê, né? Deixa o menino falar que ele fala bem melhor que eu, afinal ele é designer, ele sabe o que ele tá falando bem mais do que eu. Ele fala de Thomas Sankara, né, que é um grande ativista aí que, inclusive, ele tocava muito no ponto, assim como Malcolm X, ele tocava muito no ponto de dar atenção devida às mulheres negras dentro da luta, e não só raça em tudo, mas também apontava...
É, tem que ter o recorte de gênero. Ah,
exatamente. Caraca, assim, é isso que eles ensinam na FRJ, tá ligado? Aí você vai fazer o quê? Vai ficar cortando o custo? Não pode, né?
Atar a velha nessa caravela. Isso me lembra muito...
Por que você tá de fone se a gente não tá ouvindo mais nada?
Ah, é verdade. É costume. É, então... Essa tara velha na caravela me lembra muito aquelas... Uma coisa que a gente discute um pouco na história da arte é o fetiche das pessoas privilegiadas com a miséria e com o sofrimento, né? E em alguns momentos, assim, da minha vida, né, dentro desse contexto EBA e frequentando museus e galerias, enfim...
Jéssica é estudante da Escola de Belas Artes.
É.
Para quem não sabe.
É. Em alguns momentos você vê... pessoas negras sendo representadas, sofrendo muito. Aí você pensa, realmente, né? Naquela época todo mundo sofria. Ok, mas às vezes isso parece um memorial ao sofrimento. Essa é uma sensação que eu tive vendo alguns trabalhos. Isso é uma coisa que está sendo discutida, assim, dentro das disciplinas de história da arte. O quanto é isso, tipo, em alguns momentos, a exposição do assunto, da forma como é feita, isso a gente pode ver em novelas, em alguns filmes, minisséries, principalmente daquela emissora enorme que, né, é o inimigo de todo mundo, assim.
Globo?
Que, gente, cara, prestem atenção.
Mano, o que tem de novela das seis? Agora deu uma diminuída, que a galera começou a reclamar tanto disso, agora deu uma diminuída, deram uma segurada. Mas meio que toda novela das seis, sei lá, três sim, uma não, era na época da escravidão, e eles atuaram botar o escravo simpaticão, amigo dos senhorzinhos, sendo legalzão.
E aparecem muitos atores negros. Tipo, eles pegam todos e botam na novela, e aí, tá, vamos botar você como escravo, e você, sei lá, é um cara bonito, e você é amiga da Sinhá, e vamos mostrar como era o Brasil colonial. Eles adoram o Brasil colonial.
Eles adoram
o Brasil colonial. Amam. Nossa, muito bom o Brasil colonial. Só que aí você ver, aí, né, quando eu era mais nova eu não tinha essa leitura, eu só assistia o negócio, né, e depois eu comecei a olhar, tipo, aí vem outra obra, aí outra obra, pelo menos uma vez a cada 2 anos eles fazem uma novela ou uma minissérie com todo esse contexto em que vários atores negros são exibidos dessa forma, e parece muito memorial. Parece muito uma coisa que, nossa, assim, é muito
que nem aquele lugar lá, aquela fazenda lá que tem da mulher, que...
Sim, nossa, que, tipo, tem uma fazenda aqui.
Um passeio, onde você pode reviver os tempos do Brasil Colônia.
Brasil Colônia. Aqui,
mano, olha só, isso existe no Brasil, tá ligado? Não tô dizendo que isso aí é um bagulho tipo de um louco lá na Coreia do Norte, não. Tô dizendo que no Brasil tem gente que vai a lugares pra poder reviver esses tempos e viver como se fosse senhor de escravos. E que isso é um hobby pra eles, isso é legal e eles se divertem muito.
A mesma questão acontece com o corpo da mulher. Colocando assim, tirando desse contexto racial e colocando num recorte de gênero, quantas vezes a gente vê minisséries que retratam o abuso sexual de mulheres? Em que esse abuso, ele é retratado de forma que você vê todo o corpo da mulher, que tem toda uma atenção com a roupa dela e com as partes do corpo dela e com o sofrimento dela. A gente se sente tão desconfortável vendo aquilo, e eu acho bom a gente questionar esse desconforto, principalmente das mulheres. Ele é porque é uma violência, ou também porque aquela mulher está sendo exposta, porque aquilo parece um fetiche, sabe? É uma linha muito tênue. E a mídia, ela bombardeia a gente com isso, e aí fica um pouco difícil a gente discutir as coisas quando tem pessoas que falam pra gente que, ah, não, isso tá errado, realmente, mas na cabeça elas estão alimentando um fetiche.
Exatamente isso.
Sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é um véu que a gente tem que tentar derrubar, assim. Ok, vamos falar disso? Vamos. Mas como vamos falar disso? Como vamos abordar isso? É uma coisa muito séria, porque de repente a gente tá fazendo a manutenção dos privilégios que estão em cima desse sistema que é extremamente agressivo para uma parte das pessoas.
Exatamente. Para quem não é o agressor, para quem não tem esse tipo de pensamento e inclinação, é só uma cena horrível. Nossa, lá que vacila, a menina foi estuprada. Pá. Mas para quem é, se delicia pra caralho com essa cena. É. Tanto que se você faz um teste aí, sempre que tiver numa novela, uma cena X de uma atriz que acabou exposta por um motivo violento assim mesmo, pra você entender que a galera gosta de ver isso. No dia seguinte, você vai no Google lá e pesquisa, tem uma ferramenta chamada Google Trends, onde você vê os termos e palavras que estão sendo mais ou menos pesquisados naquele dia. E você vai ver que aumenta as pesquisas pelo nome fulana de tal nua, fulana de tal pelada, a atriz que foi violentada antes. Então assim, por que alguém buscaria, após uma cena de violência sexual, alguém buscaria fotos daquela violência ali?
Uhum.
Só pensa, entendeu? Por que isso aconteceria, tá?
E isso é uma reflexão válida para todo mundo, porque, assim, principalmente quem trabalha nessa área de produção de mídia ou, sei lá, de entretenimento, é uma coisa a se pensar, porque às vezes a gente reproduz e não se dá conta. E aí a gente acaba sustentando esse sistema. Eu acho que é um questionamento muito bom pra gente fazer, assim, né?
Sim.
Nunca foi sorte, sempre foi Exu.
É, e a gente tem uma subversão da célebre frase nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? A gente diz subversão porque justamente é pra chocar meio, pra poder mostrar que não existe só uma religião. E é complicado, porque essa religião específica, que é a evangélica, a cristã, etc. Não só a evangélica, mas a cristã. Essas religiões aí, que giram em torno de Deus, Jesus, essa figura assim, tem como princípio dela você falar pra outras pessoas que Jesus, que é o único, Jesus e Deus é o único que existe, e é ele que você tem que servir, e pronto, acabou. É o princípio básico dessa religião. Então como é que você vai dizer pra essa pessoa que ela não deveria fazer isso, se é o princípio básico da religião dela? É a mesma coisa que você dizer pra ela, a mesma coisa. A mesma coisa que você dizer pra ela que ela não deveria fazer o que a religião dela manda.
É,
tá entendendo?
Isso é muito complicado.
Ou seja, uma religião muito invasiva e que só atrapalha todo mundo, porque aí você ouve uma frase dessa, que nunca foi só assim pro Exu, e você ignora completamente tudo que é Exu de verdade, e você coloca só como, estão falando de um demônio, estão falando que sempre foi o diabo. Porque é isso que a religião diz que é Exu, entendeu? E se você não for procurar. E eu tenho zero ligação com religião de raiz africana. Eu realmente nunca fui em nenhum evento, nem nada assim, nunca entrei num terreiro, nunca participei de nada que tenha a ver, mas a gente pesquisa pra gente saber de onde vem isso, não só essas religiões, como várias outras também, já pesquisei pra gente entender o que que tá acontecendo ali do ponto de vista da própria religião, e não de outras religiões que a demonizam, né?
Até porque somos pessoas que a gente quer saber de tudo.
A gente quer saber de tudo, entendeu?
Toda hora, uma pesquisa.
Eu diria que a gente sabe. Eu diria que a gente sabe de tudo.
Gente, hoje de manhã eu perguntei pra ele de onde veio os dragões. Ele sabia. Eu fiquei, caraca, que maneiro. Ah, isso foi muito legal.
Uma dragão, gente. Falou, quem não quer saber de onde vem dragão? Nada a ver o olho dele.
Não, eu não sabia. Eu queria saber. Aí, de repente, você tinha essa informação.
Todo mundo sabe que veio de Valíria.
Tá. Terno por divas. Por diversão, é subalterno ou subversão?
Após ele ter feito essa subversão da frase, né? Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Ele faz exatamente isso no verso seguinte, que é meto terno por diversão. Ou seja, ele não coloca o terno porque ele é obrigado a trabalhar de terno.
É pra mexer com a cabeça das pessoas que acham que ele não devia usar terno.
Exatamente.
O que é muito divertido.
Olha isso, é subalterno ou subversão? Subalterno quer dizer, pô, ele tá de terno porque ele tá servindo ou porque ele tá subvertendo a figura do servidor? É isso.
É um questionamento que essas pessoas têm.
Tudo era inferno, eu fiz inversão, a meta é o eterno, a imensidão. Aí vem de novo ele dizendo o que que ele quer agora, porque o Emicida é isso, ele fez várias coisas, ele saiu de uma situação muito ruim, ele alcançou um nível onde ele olha e fala, beleza, vou falar de que agora? Eu já falei muito de violência na favela, já falei muito dessas questões suburbanas e pequenas que estavam bem ali no meu redor, no meu bairro. E agora ele tem um tamanho muito grande. O que ele tem pra trazer agora
Exatamente.
De novo pra gente?
Aí ele fez coisas assim enormes e incríveis, como encher lá o Fashion Week de pretos, tem a marca de roupa e
coisa que
o laboratório fantasma.
Coisa que muita gente criticou, disse, mano, você veio da favela e você tá vendendo peça de roupa por R$350, R$400.
Outro fetiche, pobre preto pobre.
Pobre que
é isso, tem que ser pobre, pobre, não pode ter dinheiro, não.
Isso, exatamente.
Aí é um fetiche tanto da burguesia quanto o nosso mesmo, assim.
É que tem muita gente que ouve rap que não entende qual que é. E acha pensa. Que o rap ele quer ser favela sempre e morar pra sempre dentro da favela, sem um saneamento básico e foda-se. Ou então que o cara, só porque ele veio dessa situação, ele tem que, sei lá, doar 90% do dinheiro dele pra outras pessoas pobres e pá, e ignora o fato de que ele é gente igual a qualquer outra gente, cara. Então, assim, você tem um monte de dinheiro, um monte de grife na mão de pessoas racistas e pá, e aí você, tipo, você tem que trazer essa escala de dinheiro, tem que estar na mão de gente preta e consciente também, entendeu? Eu tenho um problema, um certo problema aí com o acúmulo imensurável de capital, com esse acúmulo desmedido. Não tô dizendo que, tipo, que não pode ninguém ser rico, ninguém ser... Não tô dizendo isso, tô dizendo que, assim, ninguém precisa de 1 bilhão de reais, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Alguns milhões, sabe? Se precisa de, sei lá, 300 milhões...
Socialista.
Ok, mas 1 bilhão? Você não precisa de 1 bilhão? Ninguém precisa de 1 bilhão de reais, tá ligado? Eu tenho um problema com isso. Não vou me aprofundar, porque realmente eu não tenho conhecimento aprofundado sobre isso também. Eu só sinto que é errado. Eu vou também dizer que eu tava...
Meu coração diz que isso é...
Meu coração tem algumas fatos também, mas... Mas não vou também me alongar muito, que eu posso falar merda. Mas...
Sempre pode falar merda. A gente pode estar falando um monte de merda aqui.
Pra uns é, pra mim, mas você tem certeza que não é pra você. Aí, beleza. Mas tem uns que você não sabe. Aí, não. Aí eu não... Então é isso. Então é o MC dele que é o quê? A imensidão. Ou seja, é justamente isso que ele fez com a grife dele. Ele quer alcançar um nível que, como o nível da Rihanna, que acabou de alcançar. Ele é a primeira pessoa negra. Olha isso. No mundo inteiro. A primeira mulher negra que tem
uma marca de luxo
de cosméticos mesmo, assim. de luxo que a gente diz é de coisas
foi uma mais caras do que necessário. Ela fez lá,
ela tem é uma rede, na verdade,
é uma rede, mas eu vi que ela chegou nesse nível aí de não sei o que de marca de luxo quando ela fechou uma parceria.
Ah, eu não sei, porque negócios são sempre assim mesmo, ninguém nunca faz sozinho, que uma empresa sozinha do zero e vai embora, sempre vai agregando sócios pra agregar valor à empresa, né? Pessoas que têm conhecimentos específicos, que a Rihanna, obviamente, sozinha não vai ter. Sim. Que ninguém sabe de tudo, apesar da Jéssica saber.
Não sei de tudo. E é incrível, assim, poxa, eu acho muito legal ver o Emicida em programas do GNT, dando a opinião dele. Porque geralmente tem um negro, é a Thaís Araújo ou o Lázaro Ramos, e aí tem o Emicida também. Aí a gente tem 3 agora, mas é legal que o Emicida, ele...
Tem uma galera, não, calma, tem uma galera também, não vamos também falar, senão eu vou chegar um monte de gente no comentário falando, ah, mas e o... Vai começar... Não, tem muita gente, tô dizendo assim.
Não, tô falando dentro do programa ali.
Extremamente referenciais, que desenvolvem a intelectualidade de um jeito muito específico, que é o jeito ponderado. Porque o Emicida, apesar de ser bem agressivo nas letras dele, quando ele vai discutir um assunto, ele é extremamente didático, ele não ataca necessariamente. Ele é extremamente didático, ele fala com muito embasamento, ele só fala a parada que ele tem certeza de que papapá, de que ele conhece todos os passos daquilo. E isso é muito importante pro diálogo, porque é muito bom aquela pessoa que quer botar fogo nos racistas. Não tô falando do Djonga, tô falando de pessoas que acham que fogo nos racistas é literalmente fogo nos racistas, tá? Que não é o que o Djonga disse, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas é muito bom ter gente assim, porque a gente dá um... dá aquele terror e pá. Mas não é esse tipo de pessoa que tem que ir pra televisão falar.
É, não.
Porque essa pessoa, ela não vai conseguir dialogar, entendeu?
Se não vão botar fogo na gente, vão ficar um botando fogo no outro e acabou tudo.
Acabou tudo.
É, acabou. Queimou tudo.
E aí quem vai ver meus vídeos?
Pois é.
Não vai ter.
É legal. É porque, assim, os lugares que eu vejo o Emicida ocupando, eu não consigo imaginar outras pessoas ocupando. É a sensação que me dá, que se ele não existisse ali, não ia ter outra pessoa. Tô errada. Provavelmente ia ter outra pessoa, mas é a sensação que eu tenho.
Você sabe, né, cara?
Porque é a sensação que esses programas me passam, de que não são, assim, programas... São programas, claro, ótimos, tem discussões incríveis, assim, eu particularmente gosto desses programas. Eu vejo alguns vídeos, assim, eu acho que são programas muito inteligentes e eles levam pessoas bem diferentes, assim. Teve um dia que eles levaram o Luciano Huck lá e ele é uma pessoa, né? Uma pessoa, assim, que tem uns pensamentos bem diferentes dos meus e das pessoas que estão lá. E fica um debate maneiro. Só que, sei lá, é porque a gente é colocado numa caixinha de, né? Numa caixinha, tipo, vamos falar sobre racismo e só nesse recorte que encaixam. Então, assim, tipo, o tema do programa é racismo, aí traz a pessoa preta. Aí, pronto. Mas não, o Emicida, ele tá lá.
Não, ele tá lá.
Ele é fixo lá. Isso, e eles falam sobre várias coisas.
Assim como eu queria fazer nesse canal aqui, né? Mano, eu falei assim, velho, eu vou criar um canal no YouTube, eu não vou falar de racismo, eu não vou falar desse bagulho, eu não aguento mais, velho. Eu quero abrir o YouTube, eu quero ver um canal de gente preta falando sobre tudo que eu tenho assunto diverso. Não quero ficar o tempo todo naquela mesma coisa. A gente precisa de um respiro, né?
Iludido.
Não dá, velho. Não, eu vou seguir. Olha só, toda vez que eu for começar a falar disso, eu vou parar, eu vou cortar. Cortar na edição. Papillon, eu não sei quem é, eu procurei no Google aqui, que é aquele rapper com um sotaque que parece ser português, né? Não sei se é português, provavelmente de algum país da África, não, fala português, já que o MC veio de uma viagem na África pra poder fazer essa música, então.
Chiquérrimo.
Essa música não, esse álbum, então.
Chiquérrimo.
É dono de uma gripe de luxo. O mínimo que eu espero é que ele tenha dinheiro pra viajar, né? É o mínimo que eu vou, pelo amor de Deus, o mínimo que eu. Tá. É, e aí, eu não sei quem é, apareceu um filme. Esse é o grande problema de quando você arruma um codinome.
É.
Com o nome de terceiros, assim, de alguma outra coisa que já é famosa, né? Que a pessoa pesquisa por você e acha outra, aquela outra coisa que você referenciou. Então fica uma dica aí pra quem tá começando agora, escolha alguma coisa que não existe ainda, né?
Agora vem a esperança.
É, tem mensagem de esperança aqui, já foram muitos anos retranca.
Cooperar,
preto não chora, mano, levanta. Como assim, isso preto aí? Não chora, chorei, já chorei muito, chora. Aí, preto.
Mas
não
eu
chora.
Acho que ele não, não entendi, é uma afirmação, acho que é mais um conselho. Tipo, preto não chora, mano, levanta.
É. Não implora.
Isso.
Penhora a bandeira branca. Olha que interessante isso aí. Porque penhorar é aquele negócio de você entregar lá, né? Ganhar o dinheiro e fala que vai buscar depois. E se você não buscar, aí você já perdeu. Acho que é isso, né?
É.
Penhorar, né?
É.
Então é isso. Penhora a bandeira branca. Ou seja, você deixa de lado a paz por um tempo. Você, mano, tipo, tem horas de você ser extremamente pacífico e tem hora que você tem que se impor. E aí você se impõe
como moderadamente. Como tá acontecendo agora, que você queria ficar em paz falando, né, do negócio todos.
É, mas ainda.
Mas aí não, exatamente. Vamos falar disso agora, que isso é importante.
Mas é interessante essa expressão de penhorar, porque você não deixou de lado a paz da bandeira branca, você não largou pra lá, rasgou, botou fogo, ou vendeu.
Se você tivesse alugado ela, né?
Você deixou ela guardadinha ali um pouquinho, pegou emprestado um pouquinho de ódio, ou um pouquinho de força pra lutar, e aí você. Depois você vai buscar ela. Você vai abandonar a paz. Você quer paz, é isso que você quer no final. Você quer manter a paz, você quer manter a sua bandeira branca. Por isso você não vendeu, você só penhorou. Você quer manter.
Eu acho que só o fato de você se impor já perturba as pessoas o suficiente pra não ter mais paz, entre aspas.
Porque
aí começam os debates e tal, as coisas.
É que tem situações que não dá muito pra você só. Que você cansa,
não, assim,
de não se impor em várias situações. Por exemplo, eu lembrei aqui, quando eu vi a velhinha, porque são vários níveis. Você vê que cada pessoa enxerga a pessoa preta de um jeito, de acordo com a posição social que ela tá. Não é todo mundo igual.
Sim.
Assim como os negros também não são todos iguais.
Sim.
Os racistas também não são todos iguais. Cada um pratica de um jeito e muitos nem percebem. Tipo aquela senhorinha lá que tava vendo empregados, tava vendo funcionários. Uhum. Ela não quer que todo mundo morra. Ela só não consegue entender como aquelas pessoas podem não estar ali pra servir ela, não é mesmo? Que engraçado. Isso me lembra uma vez que eu tava num shopping ali na Barra da Tijuca e aí eu tava, mano, tava de chinelo, short, tava muito largado porque eu tava, sei lá, só fui ali rapidinho comprar um negócio, não lembro o que era. Eu tava vendo uma camisa lá que eu não sei se eu ia sair, sei lá, mano. Tá muito largado com uma cara de sono, de camiseta e de chinelo e de short. E aí, o cara parou do meu lado, um senhor, coroa já, sei lá, 60 anos por aí, vamos chutar aqui uma idade. E aí ele virou e falou: ah, você trabalha aqui? Eu não tô conseguindo achar essa roupa aqui. Eu de fone de ouvido, tá ligado? Eu olhei pra cara dele e fiquei.
Que?
Eu fiz assim pra mim. Sabe qual é? Porque geralmente eu sou educador. Eu falei, olha só, não trabalho aqui. Mas nesse dia, mano, eu olhei e falei: não acredito que esse cara tá olhando pra mim de short, chinelo, havaiana e camiseta e me perguntando se eu trabalho nessa loja. Mas tá de sacanagem, que ele não tá vendo nada além da minha cara de preto. Porque se ele olhasse pra minha roupa, ele ia ver que eu não tenho roupa de quem tá trabalhando, cara.
Eu não tenho crachá, essas pessoas são identificadas por um motivo.
Jéssica, quem trabalha de chinelo, Jéssica, e de short numa loja, Jéssica, de roupa de departamento. E o cara, tá vendo? Já fiquei um pouco alterado. Aí, eu olhei pra ele e falei, tem um cara de quem trabalha aqui? Tu vê que a pessoa ficou desconcertada. Então ele realmente falou, não, pô, desculpa mesmo, assim, tal, coisa assim. Falou, pô, desculpa mesmo, assim, não reparei não, que eu tava aqui na pressa aqui. Eu falei, não, tá bom.
É uma coisa tão, assim, enraizada.
Por quê? Porque tá enraizado, velho. Não tô dizendo também que ele é um cara, que ele era um cara, tipo, ah, eu dei preto tem que servir. Não é, é porque ele tá acostumado. Ele tá acostumado a ver gente preta sendo porteiro, motorista, o garçom, lá.
Provavelmente as pessoas que trabalham na casa dele, se ele tem pessoas que trabalham na casa dele, também são pretas.
Exatamente, né? Tá acostumado a ver aquele tipo de pessoa naquela posição. Então associa, é sem querer mesmo. A gente chama de viés inconsciente o nome do bagulho. Entendeu?
Nossa.
Esqueci.
Eu adoro essas coisas. A mensagem aqui é clara, de vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. E olha direto nos olhos de um preto sem receio. Dizem que cruzei a meta. Pra mim nem comecei. Cheguei, rimei, ganhei, sou rei. Nossa,
o rei.
Nossa,
o rei.
Essa narrativa é muito engraçada. É muito legal, assim, pra mim. Porque eu vejo que isso realmente está acontecendo. Da gente se olhar, se identificar e de ter uma cumplicidade. Eu frequento muitos lugares, né? E os lugares que eu tô frequentando sempre foram muito brancos. Às vezes são mais negros, às vezes não, que é o meio mais acadêmico e tal.
Meio acadêmico até, ainda mais de humanas, até que tem uma...
Sim, sim. E 2014 foi um ano, assim, de muita gente realmente entrando e essa coisa toda. E é legal como nesse meio tá acontecendo uma cumplicidade. A cumplicidade, ela é real. Da pessoa olhar pra você, da gente conversar mesmo. A gente conversa, como se a gente se conhecesse. E isso pra mim tá sendo uma coisa incrível. Porque é como se eu tivesse amigos por aí, assim, vários, muitos,
que eu não conheço
ainda.
É porque a gente se sente meio isolado, meio...
Sim.
O que eu tô fazendo aqui no meio dessa gente que totalmente diferente? Parece que tá em outro país, tá ligado? Que é bizarro, porque tu tá no teu bairro, tu vê... aquele certo tom, né, de cor de pele nas pessoas, aí você vê que todo mundo é bem equilibrado, assim, no subúrbio, pá, então você não se sente isolado, aí você vai pra um lugar onde você olha e fala, mano, só tem eu, tá ligado? E aí como é que você se sente isolado?
Ou você mais um.
Exatamente, não, aí só tem você, aí tem tipo 10 pessoas numa sala, tem você, você olha lá do outro lado da sala, tem uma, aí você olha pra aquela pessoa e você fica tipo...
É.
Sei lá, na hora do almoço aí. Não, e aí, tudo bom? Poxa, tamo aí, né?
Isso é incrível, é incrível.
Tá entendendo? Porque é o jeito que a gente tem de não se sentir isolado nos lugares. E é chato, porque as pessoas vão falar, não, pô, se mistura aí, vocês também, tá vendo? Vocês que ficam se separando, vocês são os fracassistas.
Nunca senti muita dificuldade em me misturar, mas eu confesso que eu me sinto muito mais à vontade quando tem outra pessoa negra. E principalmente quando essa pessoa me olha com cumplicidade. Que é tipo, se alguém falar uma merda racista, a gente vai se defender junto, cara. A gente vai falar.
É muito difícil isso, cara, porque a gente fala essas coisas assim, a gente tá falando pra, principalmente pra quem é preto e pra quem é... E pra quem é branco também, que entende qual que é esse bagulho. Porque se tem uma pessoa que cai, assim, de paraquedas e tão, tipo, o que que esses dois estão falando aí? Você não vai entender porque você vai achar o seguinte, vocês não estão querendo igualdade, vocês estão querendo chegar e criar o clubinho de vocês. E, tipo, não é isso, velho, é que a gente já é excluído muito, é muito difícil chegar em vários lugares porque a gente realmente tá fora do clubinho que já existe. Existe um clubinho que não é o nosso. A gente não quer criar nenhum clubinho, entendeu? A gente só quer achar mais pessoas que também não estão no clubinho pra gente só não ficar isolado.
E ficar confortável, né?
Isso,
não ficar nesse modo de defesa em que a qualquer momento, se alguma coisa racista aparecer, você tem aquele timing, aquele feeling de dar um toque na pessoa, conversar com ela, porque tem muito disso, né? Você deixa passar uma vez, pode acontecer de novo, e aí a coisa vai crescendo numa proporção, e aí quando você vê, sei lá, é a sensação que a gente... Que eu tenho, pelo menos, assim, eu fico tipo, ok, se eu deixar isso passar, vai acontecer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, daqui a pouco tá tudo em chamas. Porque, né? Aí a pessoa foi racista, eu vou querer botar fogo nela, aí ela vai querer botar fogo em mim, aí o outro irmão vai chegar, vai vir me socorrer, vai botar fogo em outra pessoa, aí quando me tá tudo pegando fogo. Eu sou muito catastrofista, eu sempre penso assim.
Ela
tudo,
é um pouco.
Tudo acaba em fogo, acidente e morte. Pronto.
Jéssica,
a gente tem que
quase uma hora de gravação.
Sei, eu sei.
Quem vai editar isso vai ser eu.
Desculpa, mas você, olha só, você foi também. Não sou só eu, não. Tá,
não,
é bom
Jéssica
que a
falou
gente
bastante,
já,
não falou?
A gente já tá no final,
que,
já,
eu percebi que nos outros a Jéssica ficava mais quieta.
Ah, mas esse mexeu muito
eu
comigo.
Eu deixei rolar.
Ah,
cara, é isso. É, Dona Onete, vamos falar rapidinho do Dona Onete? Seu verdadeiro sonho era viver de música. Depois de aposentado aos 62 anos de idade. Ai, será que só com 62 anos que eu vou viver? Dona Onete um dia estava em casa tranquila cantando sozinha enquanto o grupo de carimbó estava ensaiando do outro lado da rua, então viram ela cantando. Isso me lembra da minha avó, mano. Minha avó cantava demais, assim, só dentro de casa, e a gente ficava de bobeirão. Quando chegaram em sua casa, se decepcionaram por causa da sua idade avançada.
Coisa.
Eu, quando quero ser gamer.
Caraca, cara, você já tem 27 anos, cara. Ai, ele é melhor, gente, ali.
Posso nem jogar meu Fortnite. 2 dias depois do ocorrido, um outro grupo vieram perguntar à cantora, ainda anônima, se gostaria de ser uma das vocalistas da equipe. Olha aí. Beleza, ela fez bastante coisas, gente. É, procura aí, tá? Eu tô vendo isso aí na Wikipedia. Então, basicamente, é isso. Dona Nete, ela deu aula de história durante 25 anos. Foi professora, secretária da cultura, fundadora. Cara, ela foi incrível pra caraca em vida, assim, coisa que não tinha nada a ver com a música. E depois que se aposentou, ela conseguiu viver de uma coisa que ela sempre quis, que é viver de música. E eu também tenho esse sonho de viver de música. Quem não sabe, eu queria ver de ser ela sempre. Acho que a primeira vez que eu me lembro de ter escrito alguma coisa foi aos 14 anos e tal. Então, eu escrevo, basicamente, escrevo rap mesmo. Já tive uma banda de rock quando eu era jovem. E evangélico. E daí eu tenho esse sonho mesmo de cantar rap, pá, escrever umas paradas. Eu tô pra lançar uns bagulho aí, mas é foda porque você tem que trabalhar. E quando você trabalha, você não tem tempo pra estar na rua correndo atrás das paradas, entendeu? E se eu não estiver na rua correndo atrás das paradas, eu só vou ficar na rua mesmo, porque eu não vou ter casa.
É, não vai nem.
Se eu for pra rua, é na rua mesmo que eu fico, entendeu? Mas vamos ver. Quem sabe quando eu me aposentar, aos 62 anos de idade.
Te aposentar.
Não, aposentar, obviamente, por meus próprios meios, né? Não pelo INSS, que eu não... Ah, se eu vou aposentar pelo INSS, você acha que eu sou bobo? Eu não sou bobo, tá bom? Eu tenho educação financeira, tá bom? Não, fala tu.
É
isso. Caraca, parabéns pra Dona Nete, não conhecia, tô feliz pra caramba de saber dessa história.
Grande mulher.
Maravilhosa. Nossa. Eu tô bem feliz mesmo de saber, porque, cara, é isso. Não tem, realmente, não tem idade pras paradas, velho.
E tomara que a gente veja ela em mais coisas, né? Por aí. Principalmente no YouTube, enquanto a gente estiver ouvindo da nossa MPB.
Cara, tem música dela na novela da Globo lá, nas novelas das 9 aí, ó, Força do Querer. Caraca, mano, tem 3 CDs já. Isso é muito legal.
Vamos procurar, vamos ouvir, vamos valorizar os nossos cantores.
Vamos.
A qualidade da nossa música.
Vamos ouvir a música do N quando ele lançar também.
Que é altíssima, entendeu? MPB não é só Caetano, Veloso e Gilberto Gil, não. Tem um monte de coisa muito legal agora acontecendo. E eu acho legal a gente sair um pouco do rap acústico. Gosto, mas vamos sair um pouco, vamos olhar para um outro, né? Outras coisas.
Tá falando mal do rap?
Não estou falando mal, tô falando
você
assim.
Tá falando mal do poesia acústica.
A gente não precisa ouvir só isso, a gente pode ouvir outras coisas também. Aí bota, faz uma playlist mista, bota Dona Nete, aí Kaiowá, aí Hatch, vou fazer
eu vou
uma
acabar
playlist.
Esse vídeo antes vou que minha carreira acabe antes dela começar. Eu não vou ter ninguém pra eu fazer feat com o jeito que ela tá falando. Gente, é ela que tá dizendo, tá bom?
Não,
eu adoro rap acústico,
eu
gosto de trap, eu gosto de rap sertanejo, tá bom? Qualquer... Não, sertanejo, acho que não, né?
Não sei, Brasil é isso aí. Isso aí é o Brasil, tá todo mundo aqui, por que não?
Tchau.